Fala galera, sejam bem-vindos ao BetCast número 60. Hoje está só eu e o Gabigol aqui para falar sobre os jogos da rodada, algumas coisas que aconteceram e algumas expectativas que a gente tem para os campeonatos alemão e espanhol. Fala Gabigol, um bom dia para você, mas antes, falar que o BetCast é um oferecimento da Bodog. Aposte em você. Bom dia, Gabigol.
Bom dia, galera. Bom dia, Felipe. Boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo em outros horários. O destaque hoje vai para esse início de Premier League, um Manchester United avassalador. Será que o Manchester United vai dar trabalho na Premier League para o Manchester City e para o Liverpool? Fica a questão. E o Chelsea, qual será o futuro do Chelsea com o Frank Lampard?
Exatamente. Acho que esse fica sendo também o meu destaque, né? Fica sendo o Chelsea. Acho que Chelsea esse ano é uma grande incógnita, a gente não sabe o que esperar dessa equipe, né, Gabigol? Uma equipe aí recheada de jovens jogadores, porque o Chelsea teve uma restrição aí na janela de transferência, está apostando bastante em jovens, que para quem acompanha o Chelsea há mais tempo sabe que o Chelsea tem vários jogadores, né? Por exemplo, tem o Nathan, que está emprestado ao Atlético, tem o Lucas Piazon, né, que foram brasileiros, jovens promessas que eles compraram. Esses dois jogadores, no caso, não conseguiram vingar, mas tem vários aí do Chelsea que já conseguiram, que compraram, e que são bons jogadores, manteram o nível e não tinham como jogar, né? E agora o Chelsea está dando essa oportunidade para esses garotos aí, alguns garotos até de seleção da Inglaterra, que foram campeões aí, e também aposta no ídolo Frank Lampard, né, Gabigol?
Exato.
Teve a primeira temporada como técnico ano passado, no Derby County. Chegou à final, né, do playoff, perdeu pro Aston Villa, e aí já dá esse salto maior na carreira. A pergunta que fica é a seguinte, né? Como que esse Chelsea vai conseguir, né? Será que ele vai dar conta? Porque a Premier League é um nível superior, tanto essa questão de, apesar de do Lampa conhecer bastante o Chelsea, será que ele vai dar conta de segurar a pressão? Será que ele vai dar conta de construir uma equipe? Você que acompanhou o primeiro jogo, o que você tem para falar da gente aí sobre isso? Queria ouvir onde você.
Cara, a primeira comparação, digamos assim, que eu faria com o Frank Lampard, eu acho que é um processo que é basicamente o que aconteceu com o Rogério Ceni. Tá certo que foi uma situação invertida. Primeiro o Frank Lampard foi uma equipe de menor expressão, para depois ele voltar para o time que, de coração dele, onde ele foi ídolo. Já o Rogério Ceni já pegou de cara o São Paulo e deu no que deu, depois fez um excelente trabalho no Fortaleza, agora depois a gente vai falar dele no Cruzeiro. Mas a questão ali é que ambos, comparando, pegam a sua equipe de coração numa situação muito complicada, muito complexa. O Rogério Ceni pegou o time muito tempo sem ser campeão, não tinha um grande elenco. Frank Lampard, agora, não faz tanto tempo que o Chelsea também foi campeão assim, mas pega o time em uma situação complicada, já que perdeu o Eden Hazard, perdeu, não conseguiu contratar, agora perdeu o Davi Luiz, que na verdade o que dizem que Frank Lampard já havia falado para ele que ele não seria titular, então ele meteu o pé.
Ele falou que depois que houve a transação, né, na próxima, na entrevista coletiva subsequente ao fato da janela, ele comentou, né, que algumas coisas sobre o estilo do Davi Luiz ele não gostava e tal, que o Davi Luiz estaria um pouco atrás da disputa e tal, que aí sim o Davi Luiz acabou optando por sair do Chelsea e indo pro Aston, né?
Um rival ainda, né, que deu até uma polêmica e tal. Hoje ele, essa primeira zaga aí que ele formou contra o United foi com o Christensen, que é jovem, né, que não tão jovem assim mais, e o Zuma, que antes daquela contusão, galera, acho que a galera que acompanha a Premier League vai lembrar, ele tem uma contusão muito grave lá, que ele subiu de cabeça, na hora que caiu acabou torcendo lá, teve alguns problemas de ligamento, depois disso daí ele foi emprestado pro Stoke City, agora acabou voltando, e parece que vai ser, tentar pelo menos ser um dos titulares. O Lampard tem o Kennedy de volta, o Kennedy do Fluminense, o terceiro Fluminense vai lembrar. Fez uma temporada regular, né, com o Newcastle.
No Newcastle, fez uma. Eu digo até mais, assim, eu acho que ele, em alguns momentos, ele foi muito importante no Newcastle. Acho que ele foi mais do que regular, sabe?
Funciona bem na ala, no meio.
Ele deu muitas opções ali pro Newcastle, e eu acho que isso que fez ele acabar voltando, né, pro Chelsea. A gente falar um pouquinho desse time do Chelsea, né? A gente tem aí o Kepa Arrizabalaga no gol, que já manteve do ano passado, e o Cabaleiro, que é um goleiro já testado na Premier League. Aí na zaga, né, saiu o Davi Luiz, e aí tem o Christensen, o Zumar, e basicamente isso de zagueiro, assim, de alto nível, né? Ele vai ter que testar algum outro tipo de zagueiro, né?
O Lampard, na verdade, era um movimento natural, né? Que teve o Tomori, que é bem jovem, 21 anos, que também jogou no Derby County temporada passada. Então,
pois é,
um cara
não
que
é,
veio
não é aquele,
que o Lampard já
não é
confia.
Aí, por exemplo, o Zumar, tudo bem que o Zumar, ele deu uma rodada, né? Não foi destaque, assim, absoluto onde jogou. Mas é um jogador já acostumado, né? Como você mesmo.
A lembrança que eu tenho do Zumar, né, no Chelsea é muito boa. Já no Stoke, já não sei dizer.
Ele jogou no Stoke e ano passado estava no Everton emprestado, né? Então ele volta aí para ver se realmente fala assim: fera, essa é a sua chance mesmo de tocar carreira aqui. Ele tem 24 anos, né?
Jovem. Então, mais um francês, aliás, né?
Exatamente. Aí tem nas laterais, né? Tem, na minha opinião, tem. Ah, tem o Rudiger também, esqueci do Rudiger, cara. Seria o terceiro zagueiro, né?
Seria.
Aí a gente tem...
Talvez o titular ali no lugar do Christensen, talvez ele seja, se ele estiver disponível, que caso desse jogo no Manchester, não.
Exatamente. Aí tem o Azpilicueta, o Marcos Alonso e o Emerson Palmieri. Aí já vem pra meia. Que aí entra aquela questão dos vários emprestados, né? Tem o Marco Van Ginkel, aquele Marco Van Ginkel, eu não sei
no
se
PSV,
ele vai conseguir achar espaço.
No PSV, né? Voa, no Chelsea ainda não... Teve
aí tem
chance.
O Kennedy, aí a gente vem com o Mason Mount também, fez muito sucesso com o Lampa.
É outro no Derby County, né? Jovem, bom jogador,
aliás. Seleções mais jovens, um bom chute de fora da área, bate bem lá na bola, um jogador interessante aí pra gente ver. Aí tem o Barkley também, que é outro jovem, tem o Loftus-Cheek também, que é outro jovem, e tem o Bakayoko, né, que não sabe o que esperar dele. Kovacic também, para ajudar nesse meio. E aí as duas peças principais, que são o Jorginho e o N'Golo Kanté. Na frente a gente tem o Pulisic, né? O Pedro, o Hudson Odoi, o Giroud, o Willian e o Tammy Abraham. Né? E assim...
Esse daí figura para ser o titular, na minha opinião. Eu acho que entre ele e o Giroud, ele tá muito na frente. Aliás, ele fez uma boa partida ontem. Apesar de ter perdido a bola, inclusive, foi curioso que até o Lampard tirou ele de campo, que ele acabou tentando fazer uma proteção, e aí o Manchester United, com a perda de bola, acabou sendo no contra-ataque marcando um gol. Claro que foi uma infelicidade, mas até ele esperou uma falta, mas eu acho que ele vai ser o camisa 9, literalmente, né, o camisa 9. Vamos ver se ele tira essa maldição do camisa 9 do Chelsea, aliás, que faz tempo que não tem um camisa 9 que chegue e vinga, digamos assim.
Agora, dando um pitaco já assim de como eu vou trabalhar essa equipe do Chelsea. Enquanto o Kanté, não jogar, cara, eu provavelmente vou estar contra o Chelsea, na minha visão. É um jogador que, pra mim, faz muita falta. É um jogador que vai conseguir segurar um pouco a pressão desses pessoal mais jovem, porque, como você mesmo disse, a tendência desses jogadores mais jovens é perder bastante a bola, porque eles tomam mais risco, né? Então você tem um número de que a gente fala de perda de posse muito alto, então fica no bate-volta, né? Bate-volta. Eu vi depois um compacto estendido do jogo do United, né, e Chelsea. Depois vi também uma coletiva, uma entrevista, que agora o Mourinho, né, ele faz parte do Sky Sports, né, para quem não sabe, a Sky Sports é uma das principais detentoras de transmissão, direitos de transmissão dentro da Inglaterra, né, da Premier League dentro da Inglaterra, e eles têm uma mesa redonda depois dos confrontos, que é o Jamie Carragher, o Gary Neville, o apresentador, e ontem estava o Mourinho também, né, Mourinho agora virou comentarista da Sky Sports. E assim, foi muito interessante, né, quando a gente acha, né, assim, o Mourinho é ruim, etc, a gente fica xingando o treinador, assim, a visão que o cara tem, o conhecimento que o cara tem é uma coisa colossal. Assim.
Não dá pra desrespeitar, então, cara.
Não dá, respeito. Né, então assim, ele comentou algumas coisas muito interessantes, né, e eu concordo muito com a visão dele. Eu também senti um pouco, sabe, o Chelsea com os garotos não estavam voltando muito pra ajudar, sabe. O Abraham, o Pedro, o Barkley e o Mason Mount, eles não estavam perdendo a bola, eles não estavam ajudando na hora de voltar, que a gente fala que é defender compacto, né? O time ficou meio espaçado. Quando você deu esse espaço pro Pogba conseguir pegar a bola, levantar a cabeça, aí o cara deita, né? Então, se o Chelsea continuar jogando assim numa Premier League, que é um nível altíssimo, cara, é preocupante. Assim, acho que ele vai terminar pra baixo de Everton, pra baixo de Wolves, pra baixo
ainda
de
mais Leite. O Everton que contratou bem essa temporada, novamente, né? Fez uma boa janela, né? Moise Kean, enfim.
Exatamente.
Tudo, então... tudo pra ficar ali, pelo menos incomodar um pouquinho lá o top 6 da Premier League.
É, então, assim, o time do Chelsea esse ano, na parte mais ofensiva, é muito jovem. Muito jovem. A gente, quando tem um time muito jovem e não tem jogadores pilares, assim, né? Que não tem, assim. Quem é o pilar, assim, desse time é o Azpilicueta e o Kanté. Quem mais, assim, que a gente fala, assim, cara, esse cara realmente vai chamar a responsa, vai... Não, não tem, assim, entendeu?
É muito difícil ali escolher um nome.
Nem o goleiro, daí. Nem o goleiro é novo, chegou ano passado e é jovem, sabe? Na zaga só tem zagueiro novo, perdeu o Gary Cahill, que saiu de... que já era um cara mais experiente. 33 anos, foi pro Crystal Palace. Então, assim, é um time que eu acho que eu até fiz um guia, né, no meu canal, etc. Quando eu falei lá que a expectativa dentro da Inglaterra era de que esse time fosse brigar para a Champions League ali, como, obviamente, atrás do Arsenal e do Manchester United, mas eles queriam ficar ali entre os seis primeiros. E, assim, se jogar dessa forma, não vai ficar, não.
O Lampard vai ter muito trabalho. Agora, puxando um pouquinho a sardinha pro United, eu gostei muito do que eu vi. Eu sempre falei, para mim o Solskjaer ele é mais um motivador do que propriamente um técnico que muda tático e técnico o United, mas já se vê muitas melhoras na equipe. Como, por exemplo, o Martial ontem fez uma excelente partida, o Rashford também foi muito bem. E curioso que eles estão dividindo meio que essa responsabilidade. Hoje não tem um camisa 9, que é o Lukaku, era uma coisa que a gente cobrava demais. Aliás, com razão, porque de quando você tem um Lukaku no time e não coloca o jogador para brigar lá na frente, para ser titular, é estranho mesmo, tanto que ele foi para a Inter de Milão agora. E o Martial vai dividir um pouco essa responsabilidade dos gols, talvez com o Rashford. Às vezes o Lingard vai fazer um gol, não sei se ele vai ser titular a temporada toda. Às vezes o Juan Mata também disputa. E ainda teve o Daniel James, né, que é um jovem jogador ali do United, entrando e fazendo gol. Mas o destaque maior aí foi, para mim, na minha opinião, é como estava muito bem taticamente a equipe do United. Foi coisa que há muito tempo não se via, sabe? Criando jogadas, defendendo bem. E agora também com o reforço do Maguire, né? Que melhora demais essa zaga. Apesar do preço, que foi absurdo.
Eu tenho algumas restrições em relação ao Maguire. Mas é um zagueiro melhor do que todos os zagueiros que já estavam
isso,
no United.
Exatamente isso, né?
E ele é mais regular, assim, né? Acho que a questão do Maguire é que ele é um jogador bem irregular. Do United, eu sempre fiquei surpreso com a entrada de titular, do Andreas Pereira. Né? É um jogador que, pra mim, não fede nem cheira. Um jogador
bateu o pé e ficou, né? Eu não sei como que ele ficou no United, porque ele foi muito mal no Valencia também.
Agora, eu vejo claramente, assim, o Arsenal à frente dessas duas equipes. Assim, eu acho que o top 4 ali ficaria entre City, Liverpool, Tottenham e Arsenal.
O problema do Arsenal é o cheirinho. Um tal cheirinho inglês ali no Arsenal.
Mas inclusive falando
em elenco, né, é muito melhor mesmo.
Tem algumas, digamos assim, alguns detalhes assim, que eu acho que são legais a gente comentar. Acho que o Chelsea esse ano, se ficar nessa toada aí, vai ser uma equipe muito over. Muito over. United, pelo que eu vi, vai ser um time muito parecido com o ano passado. Eu preciso ver mais, porque esse jogo foi muito... muito fácil, assim, sabe? Foi algumas circunstâncias que não vão acontecer, né? Já aproveitando que a gente está falando um pouquinho de Premier League, a gente estava conversando aqui em off sobre um jogaço, né, Gabriel? Que foi Leicester e Wolverhampton.
Que isso, né? 0-0 ali. Eu esperava bem mais esse jogo.
Eu também esperava, mas foi um jogo interessante do ponto de vista de duelo tático, né? Acho que eu vi o jogo para tentar trabalhar, mas eu não vi nenhuma oportunidade, né? Eu fiquei de fora mesmo, nada me chamou atenção, mas são equipes aí que na minha opinião vão dar trabalho, né? Outra coisa que destacar, o Norwich é um time que vai jogar aberto. Se ele jogou daquele jeito contra o Liverpool, imagina contra as outras equipes, né? Então é um time que vai correr risco, vai provavelmente vai ter muitos gols nas partidas do Norte.
Eu vi bastante jogo deles na Championship, pelo fato de eles serem...
Eu também.
Ali sempre tá nas cabeças, então...
Foram os campeões, né?
É, foram os campeões. E é interessante a forma. E lá na Championship eles já jogavam bem aberto, tanto que sofria bastante gol ali.
Só que é um time, né, que foi campeão, manteve a base... E contratou, se eu não me engano, 3 jogadores só, né? Então, um time com custo baixo. É,
fez diferente do Fulham, né, cara?
Exatamente.
Que contratou um time inteiro e acabou não dando certo.
As casas de apostas estão dando eles, assim, como segundo ou terceiro favorito para cair, né? O favorito a cair, que seu o CSA da Inglaterra é o Sheffield. que realmente, eu vi o jogo e foi... É um time realmente muito abaixo, assim, sabe? Premier League. Outro time também que ficou que a gente fica de olho nessa temporada, né, que eu até coloquei no meu guia lá, é o Brighton com o Graham Potter, que é um treinador interessantíssimo, um treinador baseado em posse de bola. E o mais interessante, né, da gente ver essa questão do Brighton é a questão da filosofia do Graham Potter em cima de um Brighton que sempre jogou, né? Chegou à Premier League jogando mais um jogo físico, mais de bola longa, né? E essa bola longa ainda existe, né?
Ainda.
Que a gente comenta muito essa questão do treinador.
Aliás,
adaptar,
matou,
né?
O Watford no primeiro, nessa primeira rodada. Nossa, era um contra-ataque atrás do outro. Era todo momento. Eu vi esse jogo e eu vi que o Watford ia pra cima. Só que a todo momento, na hora que o Brighton roubava a bola, ele era muito mais perigoso. E foi basicamente por isso que o Watford sofreu 3 gols ali no do Brighton, que, querendo ou não, uma zebra, digamos assim. Principalmente pra quem não conhece tão a fundo. E a gente viu o Watford fazendo boas temporadas, né? Temporadas regulares aí na Premier League. É impressionante, porque o que eu vi do Brighton ano passado, que eu vi desse, pelo menos desse primeiro jogo, foi uma coisa totalmente distinta.
Falando de gol esperado, né? O Brighton criou 0.89 e fez 3 gols, né? O Watford criou 0.80. Então o Brighton foi muito mais eficaz, né, nas chances que teve.
Muito mais efetivo.
Assim, eu acho que o Watford esse ano ele vai dar uma buchada, né? É um elenco mais velho em relação ao ano passado. Ano passado teve algumas exibições, assim, principalmente do Deulofeu, que é um jogador bem inconstante, né? Ele jogou no Milan, jogou no Everton também. E sempre já no Watford ano passado ele foi, de certa forma, o protagonista, né? E o Watford também tem um jogador muito interessante, que é o Hughes, né? Que ele era um meio-campista, que era do Derby, né? E ele foi pro Watford ano passado. E o Watford precisa dar uma rejuvenescida, né? Tem alguns pilares ali e tal.
Agora trouxe o Ismail Assar, quem acompanhou o Rennes na temporada passada, sabe?
É um jovem jogador
demais.
Interessantíssimo.
Aliás, na Copa Africana de Nações também com o Senegal. Excelente jogador, hein? Dá pra ficar bastante de olho nele.
Mas assim, depois a gente vai falar bastante, né? Se eu bobear com mais calma, depois eu falo por que eu acho que o Liverpool não vai ser campeão da Premier League esse ano. Acho que esse ano, de novo, não vai dar pro Liverpool. Mas, enfim. Aproveitando essa questão de incertezas, né, Gabigol? Que a gente tem comentado bastante, aí, comentou bastante do Chelsea. Vamos trazer um pouco pro nosso cenário. A gente teve aí o Cruzeiro, né? Uma equipe bicampeã da Copa do Brasil. O Mano Menezes indo para o seu terceiro ano de trabalho, e que é realmente muito difícil, né? Até na Inglaterra a gente vê isso, e hoje a gente entende, por exemplo, como que é difícil, né? A gente dá valor para essa questão do Arsene Wenger no Arsenal e do Alex Ferguson no United. De como é difícil, cara, você conseguir manter um trabalho a longo prazo. O Muricy Ramalho, né, que hoje comenta aí pela Globo, né, pelo Sport TV, direto fala sobre isso. Que era muito difícil ele, naquela questão do tricampeonato do São Paulo, do brasileiro, de como que era difícil, né, ele conseguir motivar os caras. Isso
foi
porque
um puta feito, né?
Isso
um puta
porque feito. Ele renovava bastante o time, né, cara. Ele perdia peça, tanto que um ano teve Borges, outro ano foi Adriano, uns negócios assim, né?
Coração
Valente.
Então
muita. E ele teve esse fator, né? O Ferguson não, cara. O Arsene Wenger também não teve muito, assim, de ficar trocando. E O Conte sofreu com isso no Chelsea, né? Ele começou, o Conte não chegou a dar nem 2 anos direito e já viu que a relação estava estremecida, né? Ganhou uma Premier League.
O Conte me parece ser um cara que tem um bem egocêntrico também.
Eu acho tem
algumas decisões dele foram muito erradas, como principalmente o Diego Costa, falando aí dele.
Aí a gente tem a questão do Guardiola no Bayern de Munique, né? Que durou só 3 anos. Chegou no terceiro ano, o Bayern de Munique não foi bem.
E não conseguiu, não obteve a Champions League. Na verdade, o Guardiola foi lá pra ganhar a Champions League, foi pra ganhar a Bundesliga.
O próprio Klopp no Borussia também, velho. Quase caiu, velho. No último ano do Klopp, se eu não me engano, o Borussia foi muito mal.
Foi um ano bem complicado, né? Primeiro ano do o Klopp no Liverpool também. É que o time do Liverpool era bem enfraquecido em relação ao que a gente vê hoje, né? Não era o Liverpool de hoje. É um cara que tá mantendo, vamos ver até quando também.
É, então assim, a gente sempre tem que levar em consideração esses trabalhos mais longos, que é realmente difícil, né? Independente do cenário, né? Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente tem que levar em consideração dessa temporada, desgaste que existe, né? Tem que levar em consideração que os jogadores e treinador ficam concentrados muito, muito tempo, né? Então isso é um fator aí que gera complicações. Então, o Mano Menezes, no seu terceiro ano, fez um trabalho muito abaixo. Não sei se é por culpa dele, né?
Muita coisa envolvida.
Cruzeiro,
né?
Tem muita coisa envolvida no Cruzeiro. A gente já discutiu bastante aqui sobre isso, né, Gabigol?
Sim, bastante.
Nos podcasts passados. E agora ele saiu, né? Depois da derrota de 1-0 para o Internacional, ele pediu demissão. E o Cruzeiro anunciou ontem, né? Domingo, a contratação do Rogério Ceni e do Fortaleza. E aí fica aquela dúvida, aquela questão, até para as casas de aposta, até para nós, né, apostadores, que aí entra a questão da simetria de informação, né? Ou seja, não tem como você mensurar essas diferenças estatísticas, essas questões em números, porque não tem número aí, mas vai mudar bastante tudo no Cruzeiro.
Sim.
Porque era um time que, focado em mais defensivo, funcionar um pouco mais em transição e etc. E a gente sabe que o Rogério Ceni, o goleiro do Rogério Ceni no Fortaleza, ia receber a bola quase no meio de campo para sair jogando, né? Então, e aí? Como é que vai ser essa transição aí, essa adaptação do Rogério Ceni no Cruzeiro? O que você acha, Gabigol?
Cara, eu vi bastante resenha, assim, galera discutindo. Primeira discussão é a seguinte, Rogério Ceni. Ele fez certo de abandonar o Fortaleza no meio da temporada, pegar o Cruzeiro em crise, escândalos na diretoria, problemas financeiros, enfim, zona de rebaixamento e tudo mais. Eu, na minha opinião, é pra mim a escolha acertada, porque querendo ou não, ele tá dando um upgrade na carreira. Se vai dar certo, aí eu já não sei. Mas a questão é que no Fortaleza também, o que, que o Rogério Ceni brigaria pelo Fortaleza esse ano? É a zona de rebaixamento. Só que uma coisa você... até defendendo o Rogério Ceni pela queda do Fortaleza, que na parada para a Copa América o Rogério Ceni perdeu 3, 4 jogadores importantes. Então isso daí pesou demais.
Né?
O Dodô...
Quem mais que ele perdeu? Enquanto você fala, eu vou procurar.
Então o Rogério Ceni teve muitos problemas e querendo ou não... Cara, ele não tá dirigindo o Barcelona, que perde 4 jogadores, vai trazer 4 do mesmo nível. Então, pesou demais, tanto que Fortaleza caiu muito pós-Copa América, né? O Rogério Ceni nem chegou a ser pressionado, nada do tipo, mas para mim é uma escolha acertada. Ele vai pegar o Cruzeiro, 17º colocado, 11 pontos. Muito provavelmente vai ser uma preparação num trabalho futuro, que talvez o Fortaleza ele não teria. Talvez se o Fortaleza caia, talvez o Rogério Ceni teria caído. E a chance do Fortaleza cair, a gente tem que ser honesto. Desculpa os torcedores do Fortaleza. Mas é uma das equipes que subiram para a primeira divisão para tentar se manter. Isso também não significa que vá se manter. E com o Cruzeiro agora, querendo ou não, depois, eu tenho certeza, o Mano Menezes já estava com alguns desgastes no elenco, o próprio Fred teve algumas declarações lá, que no esquema dele ele não funcionava, enfim, entre outras coisas que a gente nem imagina que pode ter ocorrido ali dentro do elenco, deve ter a parte que estava a favor do Mano e ter a parte que não estava mais a favor. Por exemplo, o Robinho claramente era um cara que estava do lado do Mano Menezes, não queria que ele fosse demitido. E agora com o Rogério Ceni, vai mudar, né? Vai renovar esse ânimo, que é sempre bom. Eu diria assim, até a mesma coisa que aconteceu com o Solskjaer quando o Solskjaer chegou no United. Mourinho tava um cara desprestigiado no elenco, tinha problema com o Pogba, que era um dos principais contratações, principal jogador praticamente do Manchester United. E depois, dali em diante, mesmo não tendo tanta mudança técnica, tática, a equipe do United começou a dar uma guinada, melhorou bastante. Com o Cruzeiro do Rogério Ceni agora, eu acredito que mude principalmente nessa questão, mas também tem a parte do Rogério Ceni, como o Felipe falou. Eu não sei se ele vai querer implantar o esquema dele assim de cara, ou ele vai manter, entendeu, algumas coisas do Mano Menezes, fazer algumas alterações ali e continuar seguindo, já que a equipe já está acostumada, já há 3 anos praticamente jogando da mesma forma. Não sei como que ele vai fazer isso, mas eu tenho certeza que eu imagino já uma melhora do Cruzeiro daqui para frente. Aliás, o jogo de ontem foi horroroso, né? Foi um jogo muito ruim do Cruzeiro. Então eu acredito que já seja num nível melhor, que aliás é muito difícil ser igual também. Basicamente, para mim, o Rogério Ceni acertou em mudar.
Acho que essas questões de mais pessoais a gente não consegue medir, né, Gabi?
Sim.
A gente não sabe como é que eram os bastidores lá do Fortaleza, como é que tava a relação dele com a diretoria, etc. Só pra gente falar aqui quais foram os jogadores que saíram do Fortaleza, né, que ele perdeu. Ele perdeu 5 jogadores até, né, Gabi? Foram o Patrick, o Matheus Alessandro e os 3 últimos mais importantes, né, que foram Dodô, Júnior Santos e Marcinho, né? O Júnior Santos foi... O Marcinho foi para a China, o Júnior Santos, se eu não me engano, foi para o Japão e o Dodô foi para a Arábia, né? Então aí você perde 3 jogadores.
O Dodô era camisa 10 do time.
Importantes, né? Como é que fala? Para cenários aí totalmente não competitivos, né? Menos o Japão, né? O Japão até que tem uma certa competitividade lá no Japão. Agora na China e na Arábia não tem nada. Basicamente você perdeu pro dinheiro mesmo, né? E aí ele deve ter ficado bem chateado com isso, né? Ele expressou bastante essa chateação dele em várias coletivas depois da Copa América, que ele só recebeu um reforço, perdeu 5, etc. E agora, o que me estranha é um cara que sempre falou que acredita em projeto, longo prazo, aliás, acha ruim de os clubes
fazer esse amor. Ele teve embora. A oportunidade de ir pro Galo, inclusive, né? E abandonar o barco até antes. E querendo ou não, a situação do Galo hoje é muito melhor do que a do Cruzeiro.
Mas assim, o PVC disse que ele recebeu 7 propostas, né? Enquanto ele tava no Fortaleza. E agora ele aceitou sair, né? Então eu acredito muito que tenha essa relação com esses jogadores aí, né, saída desses jogadores.
Será que ele não pulou do Titanic antes de afundar? Não quis ficar tocando violino?
Pois é, e tem a questão financeira também, né, gente?
Sim.
A questão é assim, né, não saber meio se o Cruzeiro vai pagar. É isso, o Cruzeiro aí tá prometido. É maior que R$500 mil do Cruzeiro. Ele ganhava 250 mil no Fortaleza, e tá ganhando mais que R$500, vai ganhar mais
que belo aumento, aliás.
Vai trazer todos os auxiliares dele, enfim, vai trazer todo mundo com um aumento significativo. A vitrine do Cruzeiro é muito maior. O Cruzeiro hoje, que já existe, tem uma estrutura muito melhor do que a do Fortaleza, né? Porque no Fortaleza ele que meio que criou um novo CT no Fortaleza, né? Apesar de ser novo e etc., é um CT mais enxutinho, né? Porque é uma equipe mais modesta. Já o Cruzeiro não, o Cruzeiro já tem uma estrutura melhor, já é uma vitrine maior, já tem jogadores de nível muito maior, e acho que isso que é um novo desafio para ele, né? De como que ele vai conseguir pegar jogadores aí, veteranos, um time envelhecido, lento, profissionais acomodados, e fazer esse pessoal jogar, né? Acho que essa vai ser a dificuldade aí do Rogério Ceni. Acredito que ele vá mexer significativamente na equipe. Acho que ele vai tirar alguns jogadores mais velhos, assim, sabe? Por exemplo, acho que o Edilson mesmo vai ser um jogador que vai ter que trabalhar assim, muito, porque o Orejuela já pegou a vaga de titular e é um salário altíssimo. Então não duvido aí que o Cruzeiro ano que vem já perca o Edilson, se bobear agora mesmo, já faça alguma coisa. Eu não sei se ele já disputou 7 partidas pelo brasileiro, tá?
Ele tava contundido também, me foge essa informação. Mas eu acredito que não também.
Eu acredito também que ele vai escolher um volante só entre Henrique e Cabral, né? vai botar ali o Jadson para jogar, acho que para dar mais vigor físico para esse meio de campo. Acredito que ele vai jogar com Sassá e David na frente, Marquinhos, Gabriel, e vai ficar revezando ali Thiago Neves e Robinho, sabe? E deixar um time mais novo, um time mais brigador para correr mais, para tentar sair dessa situação, que não é tão difícil, né? Porque a gente tem muito tempo aí, nós estamos em agosto, o campeonato termina em final de novembro, comecinho de dezembro.
Tem muita rodada ainda, né?
É, tem muita rodada, nós estamos na 14ª rodada. E ainda, né, a gente tem que lembrar que ele está na semifinal de Copa do Brasil, perdeu de 1-0 só pro Inter. A situação é complicada, é.
Complicado. Até que foi até engraçado, quer dizer, uma coisa que eu concordo demais, que depois do jogo, muitos comentaristas falaram, né? Você, a vantagem do Cruzeiro aqui, a esperança do Cruzeiro é o fato do jogo ser um pouquinho mais à frente. Então talvez consiga aí ajustar.
E me disseram, né, aqui nos bastidores aqui em Minas Gerais, que ele vai ter carta branca total. E aí que o Itaim Machado tá proibido de atuar, né? Proibido, a gente não sabe aí se ele faz coisas por fora, a gente realmente não sabe, mas teoricamente ele está proibido. E de que o Rogério Ceni teria carta branca para tocar tudo, né? Porque hoje o Cruzeiro está meio à deriva, né?
É, e vamos ser honestos que o Rogério Ceni gosta dessa parte.
Ah, velho, aí acho que o olhinho dele deve ter brilhado, né?
Nossa Senhora.
É, acho que aí pode ter sido um grande diferencial para ele ter aceito
com
aí
certeza.
Essa proposta. Eu acredito que o Cruzeiro vá sofrer um pouco ainda no começo, né? E aí, quando eu entender que o Cruzeiro melhorou, aí a gente vai começar a tentar trabalhar um pouco a favor do Cruzeiro, porque aí a gente pode pegar linhas aí bem desajustadas.
Exatamente.
Tanto em pré, né, pra quem gosta de fazer ponter aí, quanto em live. Ontem mesmo, contra o Avaí, o Cruzeiro começou a 2,50, se eu não me engano, e com 10 minutos já tava 3,20.
Então,
pra gente que é trader, cara, é uma situação que você claramente via que tava errado. Você fala assim, velho, esse preço tá errado.
Exato.
Antes do jogo começar, você fala assim, tá errado, né? Tinha até comentado com alguns amigos meus aqui que também trabalham, né? Só que eles são mais pontas, assim, eles, ah, não sei, cara, o Avaí é muito ruim. Eu falei assim, cara, beleza, tudo bem que no pré aí pode, né, eu não entendo muito de pré, eu entendo só um pouco e tal, mas assim, pra trade não tá errado. E aí eu consegui aproveitar isso pra trabalhar, porque essas situações assim, que pagam significativamente bem por um risco muito reduzido, né? Você tem mais alguma coisa pra acrescentar aí do Rogério Ceni?
Cara, não, agora é esperar os próximos capítulos mesmo, viu? Pra ver como que ele vai rolar agora.
Então vamos passar aí pro nosso próximo tópico, né? Vamos falar sobre o campeonato espanhol e alemão, né? Que começam na sexta-feira dessa semana.
Sexta-feira.
Como que você preparou aí, Gabigol, como que você prepara, né? Vamos falar um pouquinho desse quesito aí, que eu acho que é interessante. Como que a gente se prepara, né, para fazer um campeonato, né? Acho que como que você pensa, né? O que você pensa, o que você acompanha? Dando um exemplo aí do campeonato espanhol que você gosta muito de fazer.
Sim, cara, primeiramente eu gosto de... Isso é uma coisa que eu fazia até quando se eu trabalhasse com as apostas em geral. É focar bastante na janela de transferência. Saber quem sai, quem entra, se trocou de técnico ou não. Essas são as principais... informações principais aí que eu pego, e dali em diante acompanhar as primeiras rodadas já com algumas equipes selecionadas, como por exemplo, na La Liga, que eu separei, que eu quero trabalhar mesmo, basicamente o Atlético de Madrid, o Real Madrid, o Barcelona. A gente tava até falando em off aqui do Real Madrid, né, que fim de temporada ali para mim foi bem ruim lá em relação ao Real, o Valencia jogando dentro de casa, que eu já conheço demais, é duas temporadas que eu acompanho esse Valencia aí, que não perdeu grandes jogadores, então vai se manter aí num bom nível. O Betis agora com o Nabi Fekir vai ser outra equipe que eu vou focar novamente, né, dar mais uma chance, digamos assim, para a temporada. O Sevilla, que contratou demais e contratou muito bem, contratou muito jogador, não sei se vai... Eu acredito que tenha que manter uma base para continuar sendo uma equipe muito boa, apesar de vez em quando dar uns tropecinhos, mas é uma equipe que trabalha com uma odd um pouco mais baixa, alto, né? Agora, principalmente essa temporada, se começar bem, eu acredito que vai alterar. Então, basicamente isso. Eu já pré-seleciono algumas equipes aí para eu ficar de olho e vou também fazendo uma alteração conforme o desempenho ali, se eu não gostar, eu abandono e vou para outras equipes. Como, por exemplo, o Celta, eu não sei o que esperar essa temporada. Entendeu? Mas eu vou ficar de olho. Talvez eu não nem trabalhe jogos do Celta aqui no início, mas eu quero ver como que vai ser. Ainda trouxe o menino lá, aliás, voltou, né, na verdade, porque ele foi revelado no Celta, Santimina, por exemplo, vai fazer uma dupla ali com o Iago Aspas no ataque. Pode ser que dê bom, pode ser que não. Tem o Denis Suárez também, que estava no Barcelona encostado. Então são boas contratações. Mas visto a temporada passada que o Celta brigou até o fim lá contra o rebaixamento, acabou livrando muito por conta da volta de Iago Aspas, que teve um jogo espetacular, que ele fez 2 gols, chorou e tudo mais. Então é uma equipe que está no meu radar para possivelmente trabalhar, se eu ver que vai manter um desempenho bom aí.
É, falando um pouquinho do Sevilla, né? O Sevilla trouxe de volta da Roma aí o Monk, né, para ser o general manager, né, que seria o diretor de futebol, né, mas ele tem mais responsabilidades do que um diretor de futebol aqui no Brasil, né? Então a gente chama mais de general manager, mais ou menos o que o Edu foi ser no Arsenal, né, que é um cara que vai pensar sobre as contratações, sobre o estilo de jogo, enfim, porque aí ele vai ter uma perpetuidade ali dentro da instituição, né, independentemente do treinador que passa, e sempre vai ter um estilo. A gente consegue ver isso claramente no Corinthians, né, e quem começou isso no Corinthians foi o Mano Menezes ali, né, começou com essa questão de inteligência no futebol, e aí depois entrou o Edu, com o Tite, etc, e hoje a gente consegue ver que o Corinthians tem um estilo, né. Então todos os treinadores que vão passar por ali, independente da questão tática que ele escolha, pode ter até alguns detalhezinhos no modelo de jogo, mas o estilo ali, algumas premissas básicas no modelo de jogo são iguais, e aí fica muito mais fácil você conseguir fazer umas contratações, chamar alguns jogadores, etc, porque ele já sabe onde ele vai jogar, no estilo que ele vai jogar, o que ele consegue esperar. E esse Sevilla aí, com o Monk, né, foi o responsável por montar aqueles times, né, surreais do Sevilla, né, levar, por exemplo, o Dani Alves do Bahia pro Sevilla, ou o Júlio Batista. Então é um cara que realmente revolucionou, tá?
Tem uma mão boa pra contratação, né?
Ele tem uma equipe muito, muito forte aí de contratação, né? E aí, esse ano aí veio o Fernando, né, que estava no Galatasaray, o Luke de Jong, acho que de grande contratação, acho que foram essas, né?
Então, tem o Oliver Torres também, que é Atlético. Isso, de Madrid, Porto, né? Porto, o Lucas Ocampos, que é um jogador regular, até lá no Olympique de Marseille, fazia alguns bons jogos e tal, também é um bom jogador para elenco. Agora, uma contratação que me chamou a atenção, Felipe. Eu até vi bastante jogo do Nantes a temporada passada, e eu achei esse zagueiro muito bom, o Diego Carlos, brasileiro. Então, esse é um desconhecido que pode estourar o Monte, na minha opinião. Se ele tiver assim, a oportunidade de ser o titular.
O que me incomoda um pouco no Sevilla é o treinador, que eu não gosto, né, que é o Lopetegui, né?
Lopetegui.
É um treinador aí que eu não gosto muito. Mas o Sevilla aí pagou, o Nantes contratou o Diogo, né, que o Gabigol tá citando aqui, por 2 milhões de euros, né, do Estoril. A gente não sabe, o Estoril é o time da Trafic em Portugal. E aí agora o Sevilla pagou 15 milhões de euros no Nantes, né? A gente sabe que hoje, em cifras globais, 15 milhões de euros é dinheiro de troco de padaria. Mas para o Sevilla é uma cifra aí considerável, né? Não é um assim, meu Deus, mas hoje é uma cifra aí que você tem que estar, de certa forma. Não é um dinheiro que você fala assim, ah, vamos ver o que dá, né? Você já teve aí um estudo aí, então... É realmente um jogador interessantíssimo, né?
Pra mim é um time novamente que vem pra brigar forte pela Champions, né? Acabou ficando praticamente nos últimos jogos de fora. Ele e Getafe acabaram pegando aí a Liga Europa ali. Sevilla sexto colocado, Getafe quinto. E a vaga ficou com Valência novamente. Aliás, Valência cada vez mais solidificando essa... Vamos dizer assim, a volta do grande, né? Porque... Quem não sabe, mas o Valencia foi o último campeão espanhol, além de Atlético de Madrid, que ganhou uma vez, né, Felipe? Nesse período, e depois foi só Barcelona e Real Madrid. Se me falha a memória, o Atlético de Madrid ganhou uma só.
Ganhou uma.
Acho que uma. Então isso foi lá em, acho que se me falha a memória, o Valencia foi campeão em 2003. Então,
assim, eu acho que
tá se mantendo lá.
A maior diferença, na minha opinião, da La Liga desse ano pro ano passado é a queda do Real Madrid, né? Acho que o Real Madrid realmente esse ano a gente não pode confiar tanto, né? Não pode. É um time aí que está em reconstrução, Na minha opinião, o Neymar vai pro Real Madrid porque a situação não tá boa. E a gente sabe o que acontece quando a situação não tá boa no Real Madrid, né? Ele vai lá e busca uma estrela. O Isco tá com problema. Ó, o Isco não, perdão, o James Rodrigues tá querendo sair. O Real tá querendo segurar.
Assensio contundiu agora na pré.
Eu acho que o Real Madrid vai acabar se desfazendo ali dele. Se bobear até do Isco ou até do Modric para trazer o Neymar, né? Pagar ali os 200 milhões de euros. E eu acho que por 200 milhões de euros ali, acho que o Sheik lá do PSG vai liberar ele. E aí, e mesmo assim, mesmo com o Neymar, eu acredito que. Beleza, o Neymar vai ser um cara mais decisivo, etc. Mas para título, eu não acredito que o Real Madrid vá ser campeão da La Liga. Acredito que ele fique até em terceiro lugar.
Tá? Para mim, a briga entre o Atlético e o Madrid, que está se mostrando forte nessa pré-temporada.
É isso que eu ia comentar. Acho que a grande surpresa mesmo vai ser um aumento e uma mudança de estilo de jogo, né, do Atlético e Madrid. É uma equipe que fez excelentes contratações, na minha opinião. Perdeu o Griezmann, perdeu. É uma perda significativa, sim. Mas eu acho que ele foi muito bem no mercado. Mudou muito o estilo de jogo. Beleza. Netuno e outro dia tava falando mal do João Félix, são 120 milhões, mas, cara, eu gosto mais do João Félix. Acho que é um jogador que vai agregar demais no Atlético de Madrid. Também gosto do estilo do Morata pro esse estilo do Atlético de Madrid. Acho que é um jogador que ele tem algumas características importantes, né, do Diego Costa, que é um jogador um pouco mais físico, só que ele é mais veloz. Enquanto o Diego Costa é um cara mais trombador, mais rompedor e mais finalizador, então você tem opções, certo? Então você gera opções para poder, sem perder essa questão do físico. Tem a contratação do Kalinic também, no meio de campo, tem a compra do Héctor Herrera, né, que era eu gostava muito dele no Porto. Um mexicano já mais velho até, né, cara? Ele foi contratado com 29 anos. Um jogador que veio de graça, se eu não me engano.
Capitão do Porto, né? Capitão do Porto. Marcos Llorente, que é um cara não tão jovem mais, só que, pô, quando surgiu no Real Madrid, não teve grandes espaços, né? No Alavés fez uma temporada muito boa, naquela temporada que o Alavés até brigou lá um pouco pela Copa da Espanha, e agora chega por 30 milhões. Contratação muito boa do Atlético. Trouxe jogadores para todas as posições que digamos assim,
trouxe o
necessitava.
E o Trippier, velho. Então você tira um Juanfran.
O Felipe na zaga, no lugar do Godinho.
Você tira um Juanfran e põe um Trippier. Ah, Trippier. Velho, o Trippier é um jogador competitivo e que bate muito bem na bola, velho.
Bate muito
bem
na
bola. A bola parada dele, cruzamento dele. É muito bom, velho. É muito bom. Então é uma coisa que, na minha opinião, o Atlético de Madrid não tinha muito e adiciona no elenco. O Renan Lodi é um jogador que vai dar uma intensidade pelos flancos também, que o Atlético de Madrid não tinha. O Atlético de Madrid era um time lento, era um time de certa forma previsível, sabe? E a única escape que o time tinha era com o Griezmann. Hoje a gente tem muito mais opções. Hoje a gente tem o João Félix, hoje a gente tem o Renan Lodi correndo, dando intensidade, a gente tem o Trippier. Eu acredito, cara, que o Atlético de Madrid vai jogar com três zagueiros para poder aproveitar bastante. Acredito até que Renan Lodi possa vir a ser titular, cara. Acredito que ele vai ganhar essa vaga. A gente tem um meio de campo interessantíssimo, né? Já antigo, que eu acho que é um dos segredos da estabilidade desse Atlético de Madrid com o Saúl, com o Coque, né?
Saúl joga demais pra mim.
Aí você tem o Ángel Correa também, que é esse cara que ajuda na condução da bola.
O Thomas Lemar, que, pô, eu acho que essa temporada, essa segunda dele no Atlético, vai ser muito melhor que a primeira. A primeira foi um pouco inconstante.
Uhum.
Mas, você vê, é muita opção que o Atlético de Madrid tem hoje.
Exatamente.
É muita opção.
Então é um time que, cara, um time... vai subir o nível, entendeu? Na minha opinião, vai subir bastante o nível. Acredito aí que, como eu falei dessa questão dos três zagueiros, pode ser que venha jogar, né? Não é
trouxe o Mauro Hermoso também, que é outra opção que dá pra fazer uma linha de três com ele também, caso.
Eu tô falando assim que eu acredito que vai virar uma opção, que antigamente nem tinha essa opção, né? A gente sabe que o Simeone, velho, é 4-4-2 clássico ali, velho. Time. Sabe, ele não inventa, ele tem um estilo de jogo clássico ali, que a gente sabe aquele estilo de jogo Atlético de Madrid, né? O Gabigol sempre comenta aí. E assim, as contratações...
Talvez já, mas que... essa temporada talvez já não seja o time de 1-0. Tô sentindo que é um time que vai fazer muito mais que 1-0.
É isso que eu tô falando, ele vai mudar isso, né?
Vai mudar.
E aquele time que a gente não sabia que hora que ia marcar o gol, a gente só sabia que eventualmente ele ia marcar o gol, entendeu? Que ele ficava sofrendo, etc. Acho que isso que mudou bastante.
O meu pensamento quando o Griezmann foi embora e o João Félix foi contratado, basicamente seria o quê? Na minha ideia, na minha primeira impressão, que já estava muito errada. Ele só vai mudar uma peça para outra, mas vai continuar tendo aquele jogador-chave que vai decidir os jogos com uma bola, um passe, um gol. Mas vendo todas as outras contratações que fez, que todos eles mudam também um pouco a característica do que era o Atlético de Madrid, como a gente citou, tem muita opção e para mim muda o estilo de jogo também. Talvez o Atlético de Madrid se torne um time over, que é uma coisa muito difícil da gente ver, pelo menos pensar, né, vendo as últimas temporadas aí.
Aí, falando então do Barcelona, né, é aquela questão, a gente sabe o jeito do Barcelona jogar, algumas pessoas não gostam, né, outras pessoas gostam, o Messi hoje, essa temporada na abertura que ele sempre faz um amistoso, né, ele dá um capitão, dá um discurso, etc. Ele deu um discurso bem, um tom bem passivo-agressivo, né? Ele falou, pô, a gente tem 8, em 11 anos a gente ganhou 8 La Liga e vocês não dão valor pra La Liga, entendeu? Basicamente ele disse assim, o Barcelona era tipo o quê antes da gente fazer o que a gente tá fazendo? Pessoal, porque quem não lembra aí, né, o Barcelona no ano retrasado perdeu pra Roma, né, Gabigol? Uma virada histórica, e ano passado perdeu pro Liverpool também numa virada histórica.
Outra virada histórica.
De escanteio ali, absurdo, né?
A minha dúvida aqui do Barcelona. Clubismo, hein? A minha dúvida do Barcelona pra essa temporada é. Como que eles vão encaixar o Griezmann? Meio campo?
Uma linha de três? Estranhaço essa contratação.
Não, pra mim tá totalmente fora, velho. Eu acho que não era um dinheiro que o Barcelona deveria ter gasto.
Estão dizendo aí, hoje de manhã tem um rumor forte aí de que o Coutinho, que o Bayern de Munique entrou na jogada pelo Coutinho. O Coutinho foi oferecido ao Liverpool por empréstimo, o Liverpool não quis. Foi oferecido para comprar por 100 milhões de euros, o Liverpool não quis. Foi oferecido um empréstimo, o Liverpool não quis. Depois o Coutinho foi oferecido para o United e para o Tottenham por empréstimo. Não rolou, o Coutinho acho que deu uma segurada. E aí, agora aparece um Bayern de Munique que, na minha opinião, pode ser um caminho interessante pro Coutinho. Eu não tinha pensado nesse aspecto, porque o Bayern de Munique não fez nenhuma contratação ainda de porte, assim, né, gente? Então, basicamente é o mesmo time do ano passado, sem
trouxe o Frank de Jong e o Robin, né? O Junior Fir, porque pra mim é um excelente jogador do Betis. Betis vai sentir demais ele ali na lateral barra ala, né? Do lado esquerdo, mas ainda tem o Jordi Alba, então pra mim não vai ser uma contratação que vai mudar patamar, mudar estilo de jogo, nada do tipo. É um lateral que vai ser reserva do Jordi Alba com justiça, que o Alba tem um nível muito alto. Frank de Jong, que tem muita gente já falando que ele vai bancar o Busquets, eu acho que não. Acho que ele dá pra ele participar ali nos setores do campo. E aí que entra isso daí que você tá falando, porque pra mim, em todos os sistemas de jogo que o Barcelona pensar, no 4-4-2 que já fez com o Valverde, ou com três atacantes, o Coutinho pra mim não é titular nenhum dos dois. E aí que é o problema do Coutinho. Talvez o Griezmann também, onde vai enfiar o Griezmann? Porque pra mim o Griezmann briga por posição pelo Suárez, ou talvez pelo Messi, né, do lado direito. Quando o Messi vai pela direita.
Vai jogar, o trio ofensivo é Messi, Griezmann e Suárez, né?
Se vai dar certo...
Cara, certo vai dar, porque são três jogadores, assim, né, velho? De alto nível, né? A gente não vai ser o trio Neymar, Messi e Suárez. Não vai.
Não.
Vai. Porque, de certa forma, o posicionamento do Griezmann, ele parece um pouco com o do Messi.
Sim.
Né? É um cara que vai, tende a ir mais pro meio, condução de bola, passe, e assistência e finalização, etc. Não tô comparando a técnica nem nada. Tô comparando um pouco a questão de funções desde um contexto de uma equipe. No Barcelona ele vai ter que mudar. Ele tem capacidade de fazer outras funções? Tem, claro. Claro. Ele vai jogar um pouco mais aberto, vai ajudar nessa questão de passe, de condução, né? Vai dar mais uma opção. coisa que desde que o Barcelona perdeu o Neymar, né, tenta esse cara mais veloz de drible, tentou com o Dembélé, não conseguiu. É, claramente o Dembélé não vai dar certo no Barcelona, é um jogador que não tem nível, esse nível de futebol, ele tem um time para jogar no time de expressão menor, né, com todo respeito aí, por exemplo, ao Bayern de Munique, ele não tá no nível do Barcelona, né? Não tá no nível do United.
Eu acho que ele não encaixa ali, né?
Então, assim, o Barcelona não vai ter tantas mudanças em relação ao ano passado. É, acho que vai ser basicamente a mesma equipe. E aí, então, para finalizarmos aí esse programa, como que a gente se prepara, né, Gabriel, para uma temporada europeia? Então, basicamente, analisamos o modelo de jogo, né, da equipe do ano passado, no ano anterior. Então, para uma liga que a gente já acompanhava, a gente já sabe como as equipes funcionavam, questão do modelo de
sabe
jogo.
Sabe como jogam, sabemos como são as equipes.
Quais são os jogadores chaves, o que que eles... Então, basicamente é entender de futebol, você tem que entender de análise de jogo, tem que entender questões táticas para você entender quais são as opções, né? Por isso, porque você fazer projeções mentais, igual nós estamos fazendo aqui com vocês, aqui, né, dando esse exemplo, entender quais são as expectativas da equipe, né, para a temporada como um todo, o que que a gente espera, entender o contexto onde a equipe está situada, essa questão de presidência, questão de dinheiro, como é o vestiário, como a gente falou do Conte, como a gente falou, por exemplo, do Simeone, né, então, o próprio Zidane, como que ele é, entendeu? Então, tem toda essa questão que a gente precisa entender, como igual eu falei do Messi, entendeu? O Messi, pô, o cara tá meio puto, entendeu? Com a cobrança. Óbvio que, cara, dói nos caras perder da forma que eles estão perdendo a Champions League. Dói. Mas isso é uma característica dessa equipe, que é uma equipe meio morta, entendeu? Você vê isso no Barcelona em campo, entendeu? E a diretoria, o que a diretoria fez? Nada pra mudar isso. Entendeu? Não foi nenhum... Não trouxe... Talvez o Griezmann possa mudar isso de uma forma anêmica, sistêmica no elenco? Pode. Mas é o papel nosso o quê? Observar se isso vai acontecer. Se isso não acontecer, a gente já sabe como é que é o comportamento do Barcelona na hora de decisão, na hora que o bicho está pegando. Já sabe. Então a gente já tem uma expectativa. Então na hora que vai chegar no jogo, você já tem essa lembrança, você já tem essa questão da mental, da subjetividade, você já consegue ajustar linhas, entendeu?
Exatamente.
Fala, velho, esse preço está certo, esse preço está errado. Acho que isso aqui tem valor, isso aqui não tem. Você já vai construindo isso, entendeu?
Com certeza. E agora que o Felipe entrou na questão linhas, vamos falar aqui das odds da Modog para essa La Liga, né? Estreia da La Liga aí. Dia 16 a gente já tem o Athletic Bilbao contra o Barcelona. Barcelona fora de casa. É uma odd de 1,64 para o Barça, odd 5 aí do Bilbao. Vamos falar só das equipes aqui que a gente citou aqui nessa breve explicação aí da La Liga. Celta de Vigo, meu Celta, que é o time que eu identifico bastante, principalmente pelo Iago Aspas. Celta a 4,35, o Real Madrid a 1,71, né? Normalmente a gente vê um odd do Real Madrid a 1,71, a gente gosta. Mas com todos esses quesitos que a gente falou, com todos os problemas com o Real Madrid, olho, galera, toma cuidado. Outro time aí que a gente citou bastante aí, Atlético de Madrid contra o Getafe, dentro de casa, um odd de 1,43. Mesmo patamar de odd que a gente viu na temporada passada ali, mais ou menos, e vai pegar o Getafe, que quase conseguiu a Champions League, que seria histórico, mudou muito pouco o time, ainda trouxe o Marc Cucurella, que era uma revelação do Barcelona, estava no Eibar, agora Getafe aí. É isso, né, Felipe?
Ah, de minha parte, é isso, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
Super Taça, que a gente ia falar sobre a Super Taça que vai rolar agora. Exatamente. O que é a Super Taça primeiro, Felipe? Vamos explicar pra galera.
Vamos falar o que é a Super Taça da Europa. O que é a Super Taça da Europa?
Basicamente, a Recopa Sul-Americana dos europeus. Então, ou seja, a gente pega o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana e dá aquele embate lá e ganha a taça lá. Lá na Europa é a mesma coisa, só que lá com a UEFA Champions League, campeão Liverpool, e a UEFA Europa League, campeão Chelsea. Aliás, o Chelsea que a gente falou bem mal aqui. E para esse jogo
é interessante, que vocês já vão... Uma linha aí, fala o preço aí pra vocês terem uma noção.
Pra vocês terem uma noção, Liverpool, né, numa final, jogo único, tá? Odd 1,58 na Bodog e a odd do Chelsea a 5,75, ou seja, o Liverpool bem favorito para vencer essa final. O Felipe se opõe?
Acho que tá baixo. Eu acho que tá até um pouquinho alto, mas é o que deveria estar.
Do momento que tá vivendo aí, para mim.
O Liverpool vai jogar para ganhar essa taça. Vai jogar para ganhar a Supertaça da Europa. É, não sei se vai com força máxima, né? A gente sabe aí que o Mané tá voltando agora para a pré-temporada, porque ele jogou até a final da Copa da Africana, né? Das Nações. Então é um desfoque importante, mas entrou o Origi no primeiro jogo contra o Norwich e não foi com. É outra função, etc. Principalmente por causa do modelo de jogo do Norwich. Mas se o Chelsea jogar igual jogou contra o United, também vai tomar 4 no
Londres. Vai tomar mais uma pancada. Vai ter que juntar os cacos aí pra essa final. Aliás, a galera, a final acontece na quarta-feira.
Tá? Às 16 horas.
16 horas, horário de Brasília.
Pra quem quiser ir, é só pegar o metrô, né, amigo?
Tá pertinho, dá tempo ainda, viu?
Lá no Vodafone Park. Você sabe de quem que é o estádio do Vodafone Park?
Estádio do Besiktas.
Exatamente, Besiktas.
Besiktas. É isso então agora, né?
É isso. Acho que
todos os recados dados.
Então, da minha parte é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da gente fazendo, demonstrando no programa como um todo, como que a gente prepara para essa temporada europeia, porque a gente deu uma explicação de como que a gente pensa isso na questão do Rogério Ceni no Cruzeiro. Então a gente explicou, olha, com as nossas dúvidas, o que a gente acha que pode acontecer, e aí a gente se prepara, né? Por exemplo, se o Rogério Ceni tentar botar o modelo de jogo dele nessa equipe que toda defensiva, o que a gente espera como mudança, né? Igual eu falei, cara, eu acho que ele tem que tirar isso, por causa do problema do Cruzeiro hoje, é idade, etc. Então, se ele começar a caminhar por esse lado, eu acredito que o Cruzeiro, na minha visão, vai melhorar, né? E não é achismo, é questão de você estudar, entender um pouco de futebol, entender, cara, o time do Cruzeiro já é velho, já tem jogador que já está acomodado, que tem vindo um bicampeonato, igual o Fred criticando abertamente, enfim. Então, sim, são coisas que a gente tem que levar em consideração o contexto todo, para depois, assim, a gente conseguir entender um pouco mais sobre a probabilidade. Porque isso aqui, como a gente sempre fala, é probabilidade, é análise de probabilidade. Exatamente. Independente se você é trader ou se você é ponta, cara. E é isso que você tem que fazer.
Serve para ambos.
Então é isso.
É isso.
Forte abraço para todo mundo aí.
Valeu, galera. Programa aqui, oferecimento Bodog, né? Obrigado a vocês.
Aposto
que ouviram
em
aí. Aposto em você. E tamo junto. Até a próxima.
Falou.
Valeu.